todos os dias, antes que amanheça o dia, Ele já derrama misericórdia sobre a sua vida. Você que está longe dEle. Porque Ele não tem barreira. Então, não é Ele que está retendo as bênçãos para a sua vida. Não é Ele que está se fazendo de difícil. Mas é você que não quer ter a revelação. Você tem que buscar a palavra, você tem que se deter nela. Assim como você busca uma pessoa para conhecê-la, quanto mais você se encontra com ela, mais você vai tirando algo daquela pessoa. E você vai se afinando e conhecendo. Por que você não faz isso com a pessoa de Cristo Jesus? Quanto mais você buscá-lo, mais você vai conhecê-lo. A fidelidade dele. Aonde essa fidelidade do Pai se reflete em Jesus? Porque é a mesma. O Espírito Santo nos ensina essas coisas. O nosso Deus está mais próximo de nós do que possamos imaginar. Porque Ele é bom e misericordioso. Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora. Maior é o que está em mim, é o próprio Deus, do que o que está no mundo. As dificuldades, problemas. Maior é o que está dentro de mim, do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim, do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar, que você seja abençoado mais e mais nessa tarde. E eu digo boa tarde, né? E louva ao Senhor pela sua vida, por você ter feito a opção de vir aqui, não é? Escutar a palavra de Deus, porque opção nós temos milhares. Nós temos várias, todos os dias, né? Mas, se nós escolhermos sempre o certo, aquilo que Deus é, nós vamos ser abençoados, obviamente. Tá? Porque Deus não está retendo nada. Você tem que entender isso na tua cabeça. Que Deus não retém nada de você, Ele não segura. Então não adianta você querer ganhar bênção com luta de braço. Eu já fiz isso, eu faço aquilo outro. A única coisa que você não faz é se entregar. Então o resto não está resolvendo. Porque você está fazendo com uma força física, humana. Deus é espírito, não é com a força física. Não é com atitudes humanas, tudo tem que ser do espírito. Tem que ser com revelação. E mais ainda, semana passada, eu ensinei sobre ouvir a voz de Deus, né? Com tantos detalhes que você tem que buscar isso, porque nós somos muito místicos por causa da nossa vida velha, do homem velho, e nós queremos sinais, nós queremos, sabe assim, sensacionalismo para ouvir Deus, e não é. Você tem que sintonizar esse lugar dentro de você. Aonde Ele vai te guiando. Porque você vai saber que é para você fazer isso. Tipo, quando você levanta, tem algumas coisas que você sabe que você tem que fazer. Então, você não precisa olhar lá num papel para ver ou ficar orando. Você precisa orar para me responder se está frio ou calor? Não. Entende? Então, essas coisas você percebe no natural. Agora, as coisas do espírito é no espírito. É espiritual. É diferente. Por isso que você tem que ter uma comunhão, porque vai fluir a voz de Deus, o querer dele para a sua vida. Né, gente? Porque daí as pessoas não sabem como que elas vão acertar. Parece que é um jogo. Deixa eu ver, qual peça que eu vou mudar? Deus não é um jogo. Não é para você acertar, ficar adivinhando. Não é relacionamento. Tá? Esse momento que você vai buscar Deus, você tem que saber que você está indo, entrando na sala do trono. Você tem que visualizar isso. Isso vem, como eu já ensinei, através da esperança. Que é Hebreus 11, versículo 1. A esperança, ela nos dá uma visão. Se você não tem visão do que Deus quer na sua vida, você ainda está fora. Você ainda está com você mesmo. Ainda não chegou a condição dele para você. Pensa nisso. Porque ele vai comer. E olha, Deus é tão simples, ele nunca vai pedir uma coisa mirabolante para você. É tudo muito simples, por isso que a nossa cabeça não acredita. Já entra no meio e fala, imagina o que é Deus. E Deus nunca vai, sabe, te colocar numa condição para uma coisa que você não vai poder fazer, porque é com a força dele, não é com a sua. Porque se fosse com a sua força, você nem precisava dele. Ele nunca vai nos chamar pelas nossas qualificações. Ele não te chamou pela sua qualificação, nem a mim. Ele nos qualifica em Cristo Jesus. Então você tem que ter entendimento. Porque quando você começa a andar com Deus, você vê que você está andando na condição dele, que não tem nada a ver com você antigo. Então por que você não fez isso antes? Já que você é tão bacana. Então não é. Então a condição dele é diferente, amém? É, você vai vendo que ele vai te moldando. Até o fim vai ser isso, essa, sabe, essa condição de nos ajustar nele. É todo dia, ele vai nos ajustando. Então, gente, precisa ter confiança. Confiança é primordial, você confiar em Deus. Mas você só confia em quem você crê, acredita. Você não vai confiar o seu filho numa pessoa que chegou hoje que você nem sabe quem é. Você vai? Ou então você vai confiar todos os seus bens para uma pessoa que você nunca viu. Fala, olha, está aqui todas as chaves de segurança, todos os cartões, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Você é doido? Então, é isso que o pastor David dizia, que Deus nunca nos deixou na mão nem de anjos que obedecem à vontade dele. Ele nos deixou nas mãos da Santíssima Trindade, que é a terceira pessoa, o Espírito Santo. Já imaginou? Você está nas mãos do Espírito Santo? Que é Deus, é o próprio Deus. Nunca vai dar errado. Então você tem que aprender, para com esse negócio de religião, gente. Religião é ficar arrepiando, ficar assim, tá bom, se arrepiou uma hora, tá bom. Mas e se não arrepiou, você acha que Deus nem fez? Então, não é por aí. Você não pode ficar com isso. Sabe, se você não sentiu aquela coisa, aquilo lá, então Deus nem fez. Ou se você sentiu aquilo, aquilo já é o diabo. Gente, para com isso. Isso aí, sabe, são os pentecostais que inventaram muito isso. Vão parar, porque isso já é coisa antiga. Andar no Espírito, andar na palavra. Ela é a revelação de quem é Deus. Isso é a maior segurança que você tem na sua vida. A revelação da palavra de Deus. Porque se você ficar nos seus sentidos, a hora que os sentidos não te mostrarem sinal nenhum, você perde. Ou então você entra num buraco e é enganado. Então vamos começar para nós vermos aqui que isso tudo é obra da carne. E eu vou ensinar hoje aqui como que nós podemos ter vitória sobre a nossa carne. Ô, gente, alma e carne é a mesma coisa, tá? Que a Bíblia chama de a alma de carne e carne de alma, a mesma coisa. Então, nós sabemos que a alma ela tem os atributos dela, que são os pensamentos, o raciocínio, o lógico, a mente, o intelecto. Ela tem as emoções. Ai, ficou, sabe assim, ou então ficou para baixo, ou reagiu de uma maneira terrível. Então, emoções pertencem à alma. E também a vontade própria. A vontade própria é um atributo carnal que não nos leva a nada. Porque a nossa carne é fraca, a alma. Tudo que você fizer com a sua alma só vai até um ponto. E você sabe disso. Tipo, gente, olha, eu estou pensando seriamente, mas o mês que vem, já vou dar um espaçozinho, né? Vou falar que é amanhã, porque afinal amanhã é domingo. Eu nem estou preparada para isso, mas eu já estou pensando. Mas acho que no começo do mês, se Deus quiser, gente, eu vou dar um jeito na minha vida, sabe? Eu vou entrar numa academia, eu vou aprender música, eu vou aprender línguas, eu vou aprender a cozinhar, eu vou entrar num grupo de mulheres. Gente, olha, se Deus quiser, começo do mês, eu já estou planejando, eu vou fazer isso, eu vou fazer cada coisa. Tá bom, até que eu vou, mas olha, gente, se passar 3 dias, já dá uma fraqueza, quer saber que eu não vou? Isso é carne. Você não vai andar com Deus jamais com isso, com a sua força de vontade. Porque eu vou buscar Deus, com a tua força de vontade você não vai buscar nada. Com a sua força de vontade você é isso, zero. é carne, pertence à carne. E a Bíblia já diz que os sentidos, eles não pertencem a Deus. Não é mesmo? Porque está escrito aqui, Paulo já escreveu para nós, o Espírito Santo já disse que a nossa carne é inimiga de Deus. Então, os nossos sentidos são inimigos de Deus. Eu preciso ajustar esses sentidos com a palavra de Deus para eles serem equilibrados. As emoções, a minha vontade própria, para ela ser equilibrada e se sujeitar à vontade de Deus. Porque quando você está na carne, você só tem a sua vontade. Você nem conhece a vontade de Deus. Você nem sabe qual é a vontade de Deus. Você anda só na carne, se você só conhece a sua vontade. Você tem que, agora, a nossa carne nos engana também, falando que é Deus que está pondo aquela vontade, e é uma vontade forte. Mas é mentira, que é mascarada. A carne, ela até se mascara, se faz de boa. Ela nunca é boa, nunca vai ser boa. A nossa carne, a sua alma, a minha alma. Então não é para andar mais nesse lugar. Você tem que dar um jeito na sua vida. Você tem que mudar, isso é questão de mudar o seu caráter. Porque agora você tem que ajustar o seu caráter com a palavra de Deus. Por isso que ler provérbios... Bom, mas uma hora eu falo aqui que é para ler Romanos, outra hora eu falo para ler 1 João, outra hora eu falo para ler Marcos, outra hora eu falo para ler provérbios. Vocês ficam doidinhos? Uai, eu já fiz isso tudo e faço. É porque você não tem rumo na tua vida. Você não sabe o que você faz. Você dá tiro para todos os lados. Você quer ganhar com a tua luta, com a tua força. Não é. Você tem que ter uma comunhão com Deus. Ele vai te direcionar até na oração. E se você não tem comunhão nenhuma, tenha uma disciplina. Este mês eu vou fazer assim. Porque se você não puser essa alma numa disciplina, ela vai acabar com você porque ela é fraca. Não tem coisa mais fraca num ser humano que a carne, a própria alma. Então, é essa coisa aí, essa parte nossa que nós temos que vencer, vencer. Você tem que vencer a sua carne, tá? É maravilhoso que a palavra de Deus vai nos ensinar isso. Então, abre em Romanos, capítulo 7, e nós vamos ver isso aqui, tá? Porque agora nós vamos aprender o seguinte, que não é mais para a sua carne dar ordens para a sua vida. Porque até então ela que ditou o caminho que você vai seguir, o que você vai fazer. Ela que sempre ditou as coisas para a sua vida, agora tem que parar. Você tem que ouvir Deus. Você tem que ouvir o que a Bíblia diz. Bom, eu não sei como ouvir Deus, então leia a Bíblia. Alguma palavra aqui ela vai falar com você. Então faça. E é esse que é o certo. Ai, que lindo. E largou, jogou no lixo. Põe na gaveta. Uma coisa que você ouviu, que você tocou, foi Deus. É para você fazer. Para sempre. Mas você não faz, então você não tem encontro com Deus. Está valendo isso? Porque anda na carne, não é constante. A carne um dia vai fazer tudo, no outro dia não vai fazer nada. Tá, estão me sintonizando, vocês têm carne aí, à vontade. Tá? Então vamos ver Romanos capítulo 7, nós vamos ver o versículo 18. Paulo está falando aqui sobre, ele sabe falar sobre isso, porque ele recebeu toda a revelação do Espírito Santo e ele entendeu muito bem o que é a graça, como que viver na graça de Deus, porque nós precisamos dela, já que eu não tenho a minha alma, eu não tenho a minha carne, mas para me dar ordens. Eu tenho a graça de Deus. Então veja, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Isso aqui é parte do fundamento de Deus para as nossas vidas. Esse capítulo inteiro aqui. É fundamento de Deus para a sua vida. Você vai ter que estudar e entender isso. E não é com a tua cabeça. Você vai me pensar, você vai pensar com a tua cabeça. Você vai pensar, você vai orar em línguas, vai falar, você mesmo vai pregar para você vai lendo, vai gripando, o Espírito Santo vai colocar no seu espírito. Tá? É assim que faz, tá ok? Então, é por aí. Então, isso aqui é o fundamento de Deus, porque o bem só está no nosso espírito. Na nossa nova natureza. É lá que está o bem. Tá? Por isso que Paulo fala, olha, não tem bem nenhum em mim. Se há alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus, porque sai do Espírito. Vocês estão valendo? Porque a carne, você entendeu agora quando eu digo que não tem bem nenhum na alma? Gente, ela, você não pode considerar a carne. De jeito nenhum. Você tem que colocá-la na condição de morta. Morta. Morto não fala, fica quieto lá. Sepultado. Carne não é para ditar nada para a sua vida. Para você seguir, obviamente. Mas ela é intrusa. Ela, quando você dá uma brechinha, ela vem. Ela é terrível. Então, ele diz que na minha carne não habita bem nenhum. Mas o bem que está em mim é o Espírito Santo no meu espírito. Pensa nisso. O bem está no seu espírito porque você é cheio com o Espírito Santo. Ele é o espírito da bondade, de tudo que é bom, da excelência. Então, tem isso dentro de você, claro. Por isso que Paulo disse, se tem coisa boa na minha vida, é Cristo Jesus, é do meu espírito. Então, é de lá que eu vou ser guiado. Eu vou viver de acordo com o meu espírito. Tá bom? Se você jejua, é para você ficar mais espiritual. Tá? Mas não é que isso daí tem que ser agora o Deus da sua vida. Porque não é o jejum que muda você. O jejum acalma a sua carne. Ela fica fraca mais ainda. Porque você fica mais espiritual. Você está orando mais. É para isso. Tá valendo? Mas não é que ela que resolve os seus problemas. É bom você saber. Porque quem resolve os seus problemas é Deus, você com comunhão com Ele. Revelação e entendimento de Deus que você tem que ter. E praticar. Se você praticar, a palavra de Deus você vai receber, tá? Então, na minha carne, realmente, não tem bem nenhum. Eu posso mascarar essa carne. Fazer de boazinha, mas daqui a pouco... Tá? Você entende isso? Não, agora eu vou dar uma de boa. Agora, ai, hoje, nossa. Mas, daqui a pouco. Entende isso? Então, você pode mascarar a tua carne, porque ela é mascarada, porque ela é falsa. Ela não tem nada que presta, está escrito aqui. Nada. Essa parte da nossa vida tem que ser tida como morta. E eu só posso ter isso através da palavra de Deus, com oração em línguas, me entregando ao Senhor diariamente. Eu vou morrendo para mim mesmo, como Jesus disse. Se você quer ser meu discípulo... Entregue-se a mim. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é morrer, pôr para a morte. Não sou eu, mas é Ele. Por isso que os cristãos não chegam em lugar nenhum. É que Deus é misericordioso, pela palavra de Deus, Ele consegue fazer alguma coisa, mas não que essa parte está inteira dominada pelo Espírito Santo, e não está. O pessoal fica dando profecia direto, só coisa da cabeça, da boca, não tem nada a ver do Espírito. Pois nem sabe se relacionar com o Espírito. Como é que é do Espírito Santo aquilo? Me diga. Vai mentir para lá. Não vem com as conversas acima de mim. Eu não acredito e nem aceito. Você disse que é para você examinar quantas mil vezes a profecia. Não vai pegando logo, não. Tá? Porque é só bobeira, besteira, coisa errada fora de Deus. Tá? Então, essa força carnal, essa vontade carnal, gente, ela é perigosa. Porque ela é só por um tempo. Você tem que aprender a receber a vontade de Deus. Você vai ter que ter a revelação da vontade de Deus. Mas você tem revelação da vontade de Deus para a sua vida conforme você se aproxima dele. Tá? Gente, olha, qualquer conversa que eu escuto é coisa de religião por aí. O pessoal só fala coisa de religião. Não conhece a verdade. Com tudo isso que eu estou falando aqui todo dia. Por quê? Porque não se detém no estudo, na leitura, não senta lá para ouvir isso, faz como uma coisa mecânica. Não é por aí. Porque Deus muda a vida assim de um cristão completamente. É só se entregar, mas não se entrega. Porque quer lutar com as próprias forças e quer, assim, ó, como eu disse, agora eu vou ouvir Deus. Senhor, estou aqui, ai, eu vou me aquietar, 2 minutos... Ai, ele não veio. Bom, quer saber? Eu mesmo vou fazer. Ah, tive uma ideia, vou falar com fulano. Vai lá. Não, você não vai ouvir Deus na primeira, nem na segunda, talvez nem na décima. É uma questão de ser um relacionamento diário. Você vai conhecer seu Pai verdadeiro, o seu Deus, que te guia, que te abençoa, e você vai ter certeza do que é certo, do que é errado, o que é para você fazer, o que não é. E você vai seguir. E se você não tem muita certeza, você continua até que aquilo fique estruturado em você. E você tem a força dele para dar o passo. Mas é você que dá o passo, não é ele. Então, é isso que nós estamos falando de vencer o pecado, tá? Então, eu posso até fazer o bem, mas é com a carne. Eu até posso fazer alguma coisa boa, mas com a minha força de vontade. Porque eu quero fazer uma coisa boa. Porque nós queremos dar uma de Deus, de ser bons. Porque a gente quer ganhar de Deus. Você não ganha de Deus, nem eu, com nada. Nós ganhamos pela graça. Não é por merecimento. Não é pelo que eu faço. Ai, fiquei tanto tempo lá com Deus e que... Não, ele vai fazer. Quer dizer, você está cobrando. Antes de você ficar tanto tempo, ele já fez. É isso que você não entende. Eu dou exemplo do filho com a mãe. Não precisa ficar lá de joelho. Mamãe, o papai trouxe o dinheiro para comprar o leite. Mamãe, por favor, me dá hoje. Eu não vou fazer arte, mãe. Eu prometo. Isso é assim? A criança chega lá, mãe, quero leite. Quero o café da manhã. E a mãe dá. De bom gosto, de amor. Você não conhece o que é o amor de Deus. Você não, precisa, não é porque você ficou lá tantas horas, porque ficou agachado, porque você fez esforço, porque você carregou uma pessoa, porque você fez isso, porque você fez o bem. Você fez com a sua força de vontade. Porque você quer ganhar de Deus. Você já ganhou, olha, você tem que mudar isso aí. Ele te ama. Ele morreu por você para te dar o reino dele, o que ele é. Você não precisa provar nada para Deus. Entende isso? Porque ele já te abençoou em Cristo Jesus, tá? Então não adianta com essas promessas que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você sabe que você é fraco, você vai parar mesmo, você não vai fazer. Você não consegue. Não, agora, olha, eu comprei agora tudo isso aqui para eu fazer, eu vou anotar. Mas durou um dia ou dois, ou meio. Ou às vezes nem durou nada. Força de vontade. Força de vontade é carne, é coisa humana. Você está longe de Deus nesse caminho. Né? Todos nós temos. Essa força de vontade tem que ser transformada na vontade de Deus. A nossa força de vontade, ó. Tá? Então, se eu faço coisas hoje, porque eu tenho o amor de Deus. Por isso que eu faço, porque antes eu nem fazia. Mas não que eu estou querendo um troco de Deus. Não tem troco, já tenho. Mesmo que eu não faça. Mas eu andando no amor, eu tenho um relacionamento ótimo com ele, no amor dele. Me submetendo a esse amor. Então eu tenho vantagens, porque a fé só anda com o amor, mas de Deus, não meu. O seu amor está junto com a vontade humana. São duas coisas falsas. Vocês estão acompanhando? Agora, o amor de Deus te impulsiona para a vida. Você faz por amor. Não tem peso. É alegria, é paz, é força, é vida. É diferente de antes, que vivia só na carne, caindo os pedaços. E ainda mascarado de bom. Tá valendo? Eu estou denunciando mesmo hoje, hein? Metendo o pau aqui. E nós temos que saber que essa parte nossa é muito enganadora. E não serve para nada, tá? Então, a minha força de vontade até pode querer fazer o bem, mas nunca está na minha carne isso. Porque ela não presta. Isso que é verdade. Ela não presta. Ela é caída. Eu até pensei com a minha força de vontade de fazer o bem, mas a carne não bate. Não tem nada de bom na minha carne, na minha alma. De homem velho. Por isso que aceitou Jesus e vive na condição de homem velho. Gente, por isso que os outros não querem nem ouvir falar de crente. Porque é um testemunho tão adverso do que a Bíblia é, do que a santidade é, do que Jesus Cristo é, que o povo fica... Bom, se eu visse Jesus, até ia, mas esses crentes, pelo amor de Deus, não me fale. Porque eles só querem tirar vantagem um do outro. E pôr o outro para baixo ainda. E fazer fuxico e acabar é carne. São desqualificados, conforme Paulo fala aqui para Timóteo. Não dá. Você tem que ter uma qualificação de cristão, de filho de Deus. Tá, gente? Então, o próprio crente está assim devido à liderança das igrejas, que estão muito falhas, por não andarem na verdade. E vão pondo responsabilidade nos bebês espirituais, que nem sabem o que é carne e o que é espírito. E então andando na carne, só fazendo confusão. É a mesma coisa de reunião de gente, sei lá, do condomínio, lá da rua que você mora, do prédio, que é só confusão. Gente na carne. É isso aí, dentro da igreja. Eles fazem reuniões bíblicas só com a carne. É confusão, não tem proveito algum. Deus não está lá, você nunca vai conseguir um milagre desse Deus. E como você não consegue, você forja um milagre. Acontece lá alguma coisa com a tua força, você fala que é Deus que fez e nunca foi. Tá? Então vamos ver versículo 24 e 25. Que ele então termina esse capítulo dizendo: desventurado o homem que sou. Amém? Amém. Chegamos a essa conclusão com ele. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas, segundo a carne, da lei do pecado. Então, a carne serve à lei do pecado. Ela não consegue fazer outra coisa. Só a lei do pecado. Quem está na alma, carne é alma. Não tem nada do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo muda a vida. Muda uma pessoa. O caráter com a palavra vai santificando, tá? Por isso que dá muita confusão. Quantas pessoas já vieram aqui? Olha, porque eu participava dessa comunidade, daquela outra, e não sei o quê, dessa denominação, bababá, e logo me puseram, eu com meu marido, para nós fazermos grupos, a recebermos os casais. Mas eles estavam mais caídos do que todos que vieram. Porque que casamento está certo se você não está ajustado com Deus? Nenhum. Leva anos para ajustar um casamento, tá? Para você andar no amor de Cristo Jesus. Eu falo isso de prova. Levou 40 anos para ajustar meu casamento. Para Deus ajustar o meu coração. Pronto. Tá valendo? Então, esses todos que fizeram isso, gente, mas foram vários que vieram se aconselhar comigo. Eles caíram e, olha... Eu vou dizer para vocês, alguns perderam até a fé. De tudo que aconteceu, porque não estavam preparados para nada. E os líderes põem esses coitados, bebês espirituais, que estão na carne para liderar pessoas com problema. Vem tudo em cima deles, porque eles também não estão resolvidos. Vocês estão acompanhando? Precisa ajustar. O crente tem que estar ajustado na palavra de Deus. Por isso que é importante ouvir os ensinos. Para você saber onde que você tem que se ajustar. Então, ele diz aqui que a lei, a carne, ela serve à lei do pecado. Ela é tão fraca que ela não consegue se submeter ao poder de Deus. A carne, ela não consegue. Sabe, ela não tem força para se submeter a esta autoridade que Deus dá. A carne não tem. Então, esses coitados, sem andarem no Espírito, porque não sabem como tem que fazer, vão se meter a servir o Evangelho. Gente, eles caem cada fria, cada situação, e ficam falando Deus que sabe, e vão pondo culpa em diabo, e vão fazendo tudo. Tudo errado. Ensinando os outros errado. É a tal da religião que está por aí. Sabe, eles se esforçando, que eles têm que mostrar para Deus que Deus quer, que não sei, e olha, e tudo... sem saber como resolver, tá? Tudo por causa do poder, da força de vontade. As pessoas querem com a força de vontade servir a Deus. Não é com a tua força de vontade. É com o poder dele, é com a graça que sai do teu espírito. É relacionamento. Você tem que aprender que você tem que ter um relacionamento com Deus. De verdade, você senta lá para orar aquela porção, aquele momento, para se relacionar com Deus. Ele está lá. Ele habita em você. E você vai se relacionar com ele, porque através daquele momento, você vai ter um relacionamento com ele o dia inteiro. Se você começar logo cedo, obviamente, antes de você ir para as suas atividades, tá? Então, a carne, ela não consegue andar direitinho o tempo todo. É só rápido, um momento. Então, ela é mascarada. Ela faz, ela sabe, ela se dá de boa, de competente, mas daqui a pouco, pá! Né? Então, quem está na carne, chega aqui. Gente, eu não estou aguentando mais. Dá para vocês levantarem e orar para mim agora? Fica em casa, velha. O que você está fazendo? Você vai fazer o quê aqui? Ei, tá valendo? Pelo amor... E tem isso que eu já vi. É sério. Tem gente fazendo isso. Pessoas nas igrejas, gente. Tem igrejas boas, certas. Mas tem muita coisa brincadeira por aí. Gente sem rumo, sem o Espírito Santo, sem direção. Nem sabe o que está certo, o que está errado. E a carne é isso aí, tá? Porque Jesus até falou para os discípulos dele na noite, antes dele ser preso, que ele estava na agonia, lá no jardim do Getsemane, urrando, aquele momento de agonia do que ele ia passar, porque ele viu tudo. Os anjos vieram servi-lo para dar força de Deus para ele ir até o fim, com a entrega dele ao Pai, porque não era a vontade humana já ia parar. Mas ele não estava na vontade da carne, por isso que ele venceu a carne, ele venceu a vontade própria, ele venceu a alma dele. Ele nunca pecou, ele passou por tudo, mas ele nunca pecou, porque ele nunca cedeu para a alma. Então ele foi e falou para os discípulos que estavam ali, falou, escuta, a carne é fraca, não sigam ela. É isso aí. É isso que quer dizer. Não siga a tua carne, ela é fraca. Ela se dá de boa só um pouquinho. Daqui a pouco, ó. Não vou fazer mais. Desisti, acabou. Ela é contra Deus, ela é inimiga de Deus. A tua carne, que é a tua alma. Tá valendo? Se não for assim, dentro do teu padrão, ela não vai aceitar. E mesmo assim, ela está sempre caída. Ela está sempre fraca, tá? Então, mas veja que Jesus, ele veio em luz. Ele é luz, ele veio. Ele foi gerado em luz. O poder dele, o próprio poder dele, em espírito, o próprio Deus. Mas numa carne, só que sem pecado. Por isso que ele é o nosso exemplo. Ele veio mostrar como é que anda no espírito, Jesus. Aqui na terra, nesse mundo caído, você tem um corpo, uma alma e um espírito. É para andar os três unidos. Só que o espírito é o que guia, porque é lá que Deus habita. Ele vai guiar a alma e a alma vai guiar o corpo, para os três andarem bem. Para a tua carne ser tida como morta, ela não vai dar um pio. Mas ele ensina aqui que há uma guerra dentro de nós. Quem vai vencer? Aquele que eu alimentar mais. Porque a alma se levanta quando o espírito começa a liderar. Tipo, quem é você que entrou aqui agora? Eu não vou fazer isso. Eu sempre fui assim, é assim que eu vou fazer e acabou. E sai, ó, chutando o pau da barraca. Então é isso aí. A alma é isso aí, fazendo coisa errada. E não tem vergonha na cara. Porque é pecado. Pecado não tem vergonha na cara. Faz numa boa e acha que está certo ainda. E, ó, vai andando. Pensando que está servindo a Deus e não está. Estão me acompanhando? Faz coisa errada, trambique. Faz o que não deve. A carne. E depois, levanta, sacode a poeira e está ótimo. Vai, mascarada. Estão acompanhando? Viu, gente? Por isso que Paulo fala que hoje nós ficamos até vermelhos de vergonha de ver o que nós fizemos. Que hoje nós temos a luz, essa luz, que Jesus nasceu com ela, porque ele é a luz, numa carne sem pecado. A nossa carne tem pecado, porque ela nasceu em pecado. Então ela tem que ser tida como morta. Ah, eu fiz mesmo, porque merece. Merece? Não tem mais isso. Entendeu? Que a carne, quando ela pode, ela dá o troco. Não é. Vingança só a Deus que dá. Está escrito aqui na palavra, tá? Então, ele nunca pecou. Veja agora aqui, Romanos aqui mesmo, no capítulo 8, versículo 3. Olha, vamos ver aqui. Porquanto o que fora impossível na lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne. A nossa carne estava doente por causa do pecado. A lei não pôde fazer nada para ela. A lei só revelou que ela era pecado. Com aqueles 603 itens de leis para serem cumpridas diariamente. É impossível na carne cumprir 603. Porque diz que se pecou em um, já pecou todos. Então, por isso que todo dia tinha que oferecer sacrifício. Então, é isso que ele está dizendo. Vamos ver de novo. Porquanto que fora impossível para a lei, no que estava enferma a carne, a lei não podia agir, porque a carne era pecado. A lei não podia agir, porque vai agir na carne? Mata logo, então. Porque não faz nada o que presta. É só pecado. Jesus nasceu numa carne sem pecado, mas ele provou que ele viveu acima da carne. Porque a carne tem emoções, sentimentos, intelecto, vontade própria. Mente. E ele passou por cima disso, que ele teve tentação todos os dias, as piores. E ele nunca cedeu. Então é porque ele pagou o preço para nós entrarmos na condição dele, que é esse versículo, que vou acabar de ler. Então não é para entrar na carne, não é para andar desse jeito. Porque se eu tenho comunhão com Deus, um deslize que eu tive na carne, eu tenho vergonha e me arrependo para não fazer mais. Quem não tem comunhão com Deus não tem vergonha na cara. Não se enxerga, não tem a luz. Que é o Espírito Santo que vai mostrar, através da palavra de Deus. Eu acho que está muito... Ah, nem sei que eu pequei. Olha aí o estado, gente. Tá? Nós vamos ser julgados pelo que nós fazemos e o que nós falamos. Tem um livro lá com todas as falas nossas. Então não é para ser crente meia tigela, porque vai pagar mais caro. Vai ser pior do que o ímpio que já está condenado, se ele não se converte. Está valendo? Do que Jesus falar, não sei, não te conheço, nunca nem sei o que você fez. Tá? Então, vou continuar lendo. Estava a lei não pôde fazer nada, porque a carne estava doente, enferma, pecado. Isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ele condenou na carne dele o pecado. Por isso que ele morreu. Ele morreu. Foi todos os pecados da humanidade, do mundo inteiro, sobre ele. Por isso que ele morreu daquele jeito. Olha o estado. Por isso que ele urrou em agonia do que ele ia passar para receber os nossos pecados, para nós ficarmos livres hoje e andar no Espírito. Então a pessoa não estuda a palavra, não tem nem quem ensina. Coitado dos crentes, nem sabe o que está escrito aqui. Aliás, nem lê, e quando lê, nem entende nada. Inventa uma doutrina ainda, né? Então, nós precisamos entender que Jesus nunca se entregou às limitações da carne, porque a carne é limitada, ela só vai até aquele ponto. Jesus nunca fez o querer da carne, nunca, só do Espírito. Porque no Espírito ele era 100% Deus. E nós no Espírito somos 100% iguais a Deus. Não somos Deus, nós somos iguais. Nascemos de novo, entendeu? É para você parar de pecar e eu também, todo mundo. Não é para pecar. Mas não é de uma maneira religiosa? Não é de uma maneira religiosa. Não posso usar calça comprida, não posso cortar o cabelo. Não é isso. Você tem que usar terno. Chapéu, sei lá, não é isso. É a sua conduta, a sua vida. Não é para pecar, é para você saber o que é certo, o que é errado e fazer só o certo. Não é para brincar na tua vida, ficar lá fazendo o que quer. É isso aí que Deus está falando. Agora você entrou numa outra condição de vida que é espiritual. Porque estamos preparando a vinda do Senhor para as nossas vidas e para os outros. Que Ele quer que nós sejamos servos dEle, tá? Então Jesus venceu a fraqueza da carne com o poder do Espírito Santo. Você tem ou não o Espírito Santo? Amém. Né, pessoal de casa? Você tem o Espírito Santo. Então você pode vencer. Vai orar em línguas. Tem que orar muito, que nem Paulo disse. Eu oro em línguas mais do que todos vocês. Eu, quando estou orando em línguas, eu falo, Paulo disse isso, eu também digo. Eu oro em línguas mais do que todos vocês. Eu oro. E eu, gente, aquilo deslancha. É isso que te faz forte. É isso que te faz entender a palavra de Deus. É isso que faz você ter relacionamento com Deus. Porque é no espírito, não é na cabeça. Tá valendo?
Amém.
Isso é muito bom. Então, lá em Atos 10, 38, diz que o Senhor, ele veio, ele foi ungido com o poder do Espírito Santo só para fazer o bem. E você não é ungido com o Espírito Santo? Claro que é, você recebeu ele. Yambarelokoshá, yambaraká. Você recebeu o Espírito Santo, você foi cheio, você está cheio. É para fazer só coisas boas de Deus. Não é para fazer coisas da tua cabeça, não. Para a tua carne. E você acha que está tudo bem. Você vai lá, ajuda um monte de gente, faz uma porção de coisa e é aqui desse lado só pecado. Faz tudo errado. Está valendo? Não, quem faz isso? Não está adiantando nada essa sua belezura. Não é por aí. Né? Que eu sou tão boa, gente. Precisa de ver. Nossa, eu ajudo. Eu não posso ver, gente. Me dá um... Ai, eu ajudo. Aí eu faço. Eu derreto. Ah, mas depois... Ai, mas... Passou o que eu quero. Tá valendo? Você é impulsionado pelo seu espírito para fazer o bem, né? Com a tua carne. Porque ela é fingida. Tá? Ela está se fazendo de boa. É esse o negócio. Tá? Então, Jesus, ele quis se identificar com a nossa carne. Mas sem pecar. Com fraqueza. Porque ele teve cansaço, ele teve fome, ele teve sede. Vocês entendem? Foi difícil para ele. Foi rejeitado. Aconteceu tudo. Então, tudo veio de coisas difíceis com relação à carne, mas ele venceu essa limitação, porque ele foi no Espírito. Por isso que ele ia com o Pai todas as noites, para ficar no Espírito. E de dia ele era totalmente guiado pelo Espírito Santo. É isso aí que tem que acontecer. Você vai orar, você está em comunhão. Quando você sai de lá, você está com o Espírito Santo, fazer o que ele quer. Você tem que saber. E você é guiado pelo Espírito. Que você tem a palavra de Deus, é isso que tem que acontecer na tua vida. Tá? Então, nós recebemos o Espírito Santo. Fomos batizados com o Espírito Santo. Fomos cheios para vencermos as fraquezas da carne. Por isso que você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Para você vencer a fraqueza da carne. Agora, as pessoas, veja o engano que Satanás coloca, porque as pessoas não entendem o que é o Evangelho. Então, elas vêm buscar Jesus para serem salvos. Tem uns que também forja que é salvo. Parece que é, mas não é. Mas tudo bem, vamos que seja salvo. E depois, olha, Deus, eu preciso de uma casa, eu preciso resolver minha vida no meu casamento, eu preciso que os meus filhos, não sei o quê, eu preciso que a minha saúde fique curada, eu preciso ficar curado, eu preciso, sabe, de um emprego, eu preciso, bem atrás de Deus que eu preciso, que eu preciso, que eu preciso. Mas não entende que isso flui do relacionamento. Então vem atrás de Deus só para isso, tá tudo errado. Você não quer ter um desenvolvimento de intimidade com Deus, porque nunca te foi ensinado, parece. Então você acha difícil, coisa que não é. É filho e pai, pai e filho. É só você aceitar a filiação que está no seu espírito, que você pertence à família de Deus. Coisa que a igreja não ensina por aí. Os dons estão na igreja, obviamente, para ajudar. Mas não é para ficar dependente de pessoas. Você tem que ter um relacionamento com Deus no espírito, tá? Porque Deus, veja, ele criou essa condição de dependência do homem com ele, quando ele criou Adão. Só que quando Eva escutou a cobra, a serpente falando, o diabo, ela foi e se entregou, e Adão também. Por quê? Por um engano, uma mentira de Satanás de que tinha algo mais que eles não receberam de Deus, que Deus escondeu deles. estava naquela árvore. É isso que ele faz. Tem coisa aí que você não sabe, faz você pecar. Então, eles largaram mão de confiar em Deus e foram confiar neles mesmos. É isso que está até hoje, perdurou com esse pecado. Você quer resolver a sua vida com a tua força. Ai, Deus, Deus me ajuda. Deus, como se ele não ajudasse? Já está no seu relacionamento, ajuda. Você que não está entendendo que você é abençoado. Você não sabe viver na bênção que você é. Você vive na carne. Tá valendo? Parece uma coisa, fim de mundo que eu estou falando. Mas não é, gente. Isso é tão natural do espírito. É isso aí. Tá? Então, porque essa fraqueza da carne só faz a gente crer no que é errado. Veja isso. Isso é fraqueza da carne. De que o diabo tem mais poder do que Deus. Que mentira. Mentira mais lavada que está dentro da igreja. E olha isso. Que o diabo, ele é o rei agora. Ele é o, sabe assim, o imperador. Ele não é nada. Se você não está na carne, ele não tem nada a ver com você. Porque ele nunca teve. Desde a hora que você nasceu de novo. Certo? Porque você tem a unção do Espírito Santo dentro de você. Agora você está com medo. Ele põe medo em você. Você tem que pôr medo. Você tem que ficar com medo. Isso é fraqueza da carne. Você está acreditando em coisa errada. E mais ainda, que Deus, ele, você está orando, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Mas você tem que saber qual é a sua parte. A primeira coisa da sua parte é crer e confiar. Valeu. Essa daí ninguém fala. Nem, gente? Está valendo isso? Vocês estão aproveitando alguma coisa? Para você crescer espiritualmente e ser uma autoridade sobre as trevas em nome de Jesus. É para você ser uma autoridade sobre as trevas. Olha isso. Que é você que vai reinar aqui. Ele falou que ele nos deu essa condição de reis e sacerdotes do Filho do Deus Altíssimo. Tá? Então... vamos ver como é que Paulo lidou com a fraqueza da carne em 2 Coríntios agora, capítulo 12. Vamos ver como é que ele lidou com isso. Então, quando você for orar, você vai sintonizar Deus. Tá bom? Ele já te deu tudo. Lá na cruz, por isso que ele falou, está consumado, está feito. Não, mas eu não estou vendo, é lógico, você está andando com a tua carne. A hora que você andar no Espírito, você vê. Você começa a receber. Bom, 2 Coríntios 12, vamos ver o versículo 9. Porque acontece o quê? Paulo estava sofrendo os ataques do diabo, que aqui no capítulo 11 tem uma lista imensa do que ele já tinha sofrido. Eu não vou para lá. Vamos ver o versículo 8. Por causa disso, quer dizer, desse sofrimento que ele estava passando, que é listado aqui, no capítulo 11, tá? Então ele diz, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Esse diabo que, olha, é que nem um espinho na carne. Ele não deixou claro e o Espírito Santo não explicou. Não tem revelação do que seja isso. Mas são os sofrimentos que ele acabou de dizer aqui. É uma lista gigante. Naufrágio, apedrejado, morreu, ressuscitou, passou fome. Gente, foi rejeitado pelos próprios irmãos e etc. Tudo aconteceu com ele, né? Então, ele diz assim, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que afastasse essas coisas da minha vida. Então, Jesus me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, tá? Então, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Ele não está usando de orgulho aqui, de ter a fraqueza, e ele então recebeu uma força, colocando uma ênfase nesse poder, como se fosse dele. Não é. Não é um orgulho, uma atitude de orgulho. A gente precisa tomar cuidado. Porque às vezes a gente recebe coisa de Deus e a gente fala que fomos nós que fizemos. Sendo que não foi nada, ok? E não é isso que ele está dizendo. Que realmente ele não tinha condição de ficar livre, mas ele não usou de um orgulho para dizer que aquele poder, com a graça, livrou ele da fraqueza. Que ele estava fraco, ele não aguentava mais. Como que ele ia sobreviver àquilo? Tá? Então, ele mostra aqui que para a graça ter sido liberada para ele, ele teve que depender do Senhor. É isso que ele está querendo dizer aqui. Vamos ver o 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Isso aqui não é orgulho, não. Ele, não quer, ele não é, sabe assim, um cara que quer ficar sofrendo. Não é o caso. E ele está pondo ênfase no poder de Deus que traz uma força para ele através da graça. Porque tem um relacionamento, que ele depende de Deus. É isso que ele mostra. Aí no 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que sou forte. Não é que ele está, ai não, eu sou fraco, eu estou achando ótimo isso. Não, não é isso que ele está querendo dizer. Mas que nessa condição de fraqueza, de injúrias, todas as coisas ruins que vieram para ele, de ter falta das coisas, de ser perseguido, de ficar com, ser angustiado no coração, é nessa condição que ele encontra a graça de Deus no relacionamento. Quando você está sofrendo no relacionamento, a graça de Deus vem. Você vai além da sua carne, como Jesus foi. Tá? Vem uma situação difícil, você não precisa ficar com aquela dor, com aquela espada dentro do teu coração, ou com uma faca nas costas de uma pessoa que foi, fez coisa contra você, que te traiu. Não é para você sentir aquela dor, aquela angústia, essa fraqueza. Da alma, ela é fraca. Você tem que ir além dela, no espírito. No relacionamento com Deus, ele tira, ele cura. Isso. É maravilhoso. Não é para você ter isso dentro de você. Jamais. Eu já ensinei como que foi o dia que a Denise foi casar. Que ela, então, o Fernando falou assim, não, ela vai te falar quinta-feira, que é agora. Vai ser em fevereiro o casamento dela. Ela vai casar mesmo, já decidiu. Gente, aquilo doeu. Eu levei 2 horas adorando a Deus, glorificando a Deus e dizendo que Ele era o Pai dela, que Ele era o Senhor da vida dela, que aonde ela estivesse, Ele ia estar com ela. Porque o braço dEle atinge aonde ela estiver, qualquer lugar do mundo. Porque o Espírito Santo habita nela. E eu creio que Deus está operando nessa situação, que Ele está curando meu coração. Eu libero esse casamento. Porque eu não estava liberando, eu estava na carne. Eu fui orando, eu fui além da minha carne e eu cheguei no Espírito e libertou. Então é isso aí, você sofre o que você quer. Você sofre porque você quer. Você quer ser um coitado, vítima, espírito de vítima. É engano da fraqueza, que a fraqueza da carne é pecado, é maligno, é trevas. Está valendo isso? Não, você não sabe se entregar a Deus. Vê uma situação na tua vida, você cai, pum. Você quer morrer? Não. Você vai buscar esse Deus e ver a glória dele, a bondade, o poder que está no seu espírito, dentro da palavra. Você vai glorificando a Deus, louvando, orando em línguas, para a situação que for. Você está oprimido por quê? Porque você não teve a provisão para aqueles dias que você precisava? Você quer morrer agora? Isso. Olha o engano da carne, quer te pôr para o chão, acabar com você, e põe uma crença errada ainda, que Deus não fez e devia de fazer. Ele fez na cruz, ele morreu no seu lugar. Vocês estão acompanhando? Que falta revelação? Você tem que estudar essa palavra, ou fica ouvindo aí esses ensinos, orando em línguas e pondo em prática. É isso que você tem que fazer. Para você aprender a andar com Deus e receber dele o que você precisa. Olha isso. Então, aqui né, a fraqueza, mas foi assim, olha, as fraquezas dele foi uma oportunidade para que a graça de Deus viesse abençoá-lo. Gente, você está numa fraqueza com uma dor, uma injúria, uma angústia, o que ele fala aqui? Com uma necessidade. Isso daí, que nem eu fui diante de Deus... com a palavra, com o meu espírito, com o Espírito Santo, glorificando esse Deus, confessando a palavra. Adoro. Foram 2 horas só. Foram 2 horas só. Eu fiquei curada até hoje, acabou. E ela foi também, porque ela está forte lá aguentando o trampo. Beleza. Tem dia que não dá nem... Às vezes fica uma semana e ela fala, e aí, hein, sumiu? O que aconteceu? E eu às vezes também mando lá depois de uma semana, e aí, sumiu? O que está rolando aí? Gente, não dá, cada um na sua atividade, ninguém precisa ficar grudado, você não sabe disso? Você tem que estar grudado em Deus, dia e noite. Porque as pessoas têm que viver a vida, fazer as coisas. Não dá para você ficar tomando conta dos outros. Só do bebê, né? Então, nós entendemos que nós temos que confiar em Deus e depender da força dele. Tu és a minha força, ó Deus. Você canta isso e nem sabe o que você está cantando? Ha! O que você faz na vida, religioso? Chega de religião na sua vida? Vai ser uma pessoa espiritual que quando você canta, recebe o que você está cantando. Eu recebi o que eu estava cantando. Lá na sua cruz. 2 horas eu fiquei cantando isso. Senhor Jesus. Fiquei cantando isso, recebendo a libertação do sangue de Jesus, da morte dele na cruz e a ressurreição, que ele me salvou e me livrou do meu sofrimento. Você sofre porque você quer. Você não tem que andar com sofrimento algum. É a tua cabeça que quer. Espírito de vítima. É demoníaco. Satânico. Eu sou uma coitada. E eu quero que todo mundo olhe para mim. Ai, que nojo. Isso aí é horrível. Ainda sai proclamando essa pobreza do diabo. Essa dor. Para que todos fiquem contaminados com a tua dor. Taca isso lá no fogo do inferno. E clama o sangue de Jesus e fica livre dele. Não é para você ser isso. Paulo está ensinando aqui. Ele passou as piores coisas. E Jesus muito mais, porque ele levou os nossos sofrimentos, tá? Então, as nossas áreas fracas, é essas que nós temos que confiar no Senhor para entregar para ele. Qual foi minha área fraca? A dor que a minha filha ia embora. Pô, mas filho, as pessoas sempre falavam para mim, ai, mas filha para o mundo. Eu falava, credo, o que é isso? Mas elas eram pequenas, estavam comigo. Filho pequeno fica com a mãe e com o pai. Mas depois que cresce é para o mundo mesmo, eu não entendia isso. Mesmo porque eu vivia com a minha mãe e meu pai, mesmo casada. Eu não entendia isso. Mas chegou uma hora que isso veio para a minha vida. Entende? Então, foi a minha área fraca. O que eu fiz? Que eu tinha que confiar no Senhor. E eu consegui porque ele é o meu auxílio. Você não consegue porque ele não é o teu auxílio, porque você não quer. Porque você não quer largar. Eu não quero segurar nada. Eu só quero ter Deus, que é maravilhoso, que me sustenta. Isso é um convite para você. Mudar essa condição do teu coração. Você ficar leve, suave. Isso ajudou meu marido também, a gente viver com paz, com alegria. Ninguém fica se martirizando. Ai, que pena, né? Querido, você não acha? É. Que isso? Isso não tem lá em casa. Tem chororó, não, gente. Isso é coisa de gente fraca. Você tem Jesus, que morreu com esse sofrimento, com essa dor, com essa situação que você está vivendo. Você não precisa de nada e nem de ninguém, você tem Jesus. Ele tem que entrar no lugar da sua fraqueza. Eu já entendi isso há muitos anos atrás. Eu entendi e aprendi. E é isso que eu faço. Eu ponho ele no lugar da minha fraqueza. E eu não vou carregar sofrimento. Porque Jesus carregou na cruz o nosso sofrimento. O meu sofrimento ele carregou para me dar paz. Me dar alegria. Me dar força. Me dar tudo que eu preciso. Tá valendo?
Amém.
Então, uma pessoa chata, oprimida, contamina os outros, não é uma companhia agradável. Uma pessoa que está numa boa com Deus é uma companhia agradável, porque está ungida. É isso que é. Não vai passar mal com os outros, passa coisa boa. Porque não está ligado ao mal. Está valendo, gente? Isso é o próprio evangelho que nos ensina. Essa é a vida de Cristo Jesus. Porque se eu estou com um problema, eu não vou me juntar com você. Para passar para você. Eles vêm, mas eu tenho o meu lugar onde eu entro, na presença de Deus, eu fico livre lá, entrego para ele, acabou. Eu não vou ficar atormentando meu marido a hora que ele chega em casa, ou ele chegar em casa e me atormentar. Os negócios, as coisas, não tem esse negócio. Você não acha isso bom? Então, vive com Deus, é diferente. É o que está faltando. Está muito ligado a esse mundo aqui. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos aqui. A nossa pátria é celestial. Tá? Então, nós dependemos da graça de Deus, porque é ela que fortalece as nossas áreas fracas. Entende isso? Nós não somos desqualificados porque temos áreas fracas. Entende isso? Deus não te desqualifica. Porque isso é uma condição carnal e Ele quer nos libertar. Ele quer nos ajudar. Então, é para você ir com Ele com essa fraqueza, para você pegar a força dEle. Entendeu? Eu não fiquei, ai Deus, o que, que eu vou fazer? Ela vai embora. Sai na oração, caramba. Para de ir lá falar problema para Deus. Deus falou que era para você mandar um monte embora. É para você exercer a autoridade. Você tem que entender isso. Entendeu? Então, você não está desqualificado com a área fraca. Mas, o que, que acontece? Com a sua fraqueza, você depende da graça de Deus, que te fortalece nessa área. Entendeu agora? Então, não fica, ai meu Deus. Não, você vai lá começar a adorar o Senhor, que Ele já te libertou, que você está livre, que você está entregando tudo isso para Ele, que isso não te pertence, que você é nova natureza. Começa a cantar, faz, eu não sei, cada um. É um momento, não é uma cópia. Pim, pim, pim. É um momento, você vai ver como que você vai fazer lá na hora. Mas você tem o Espírito Santo, tá? Então, essa força que vem, então, que foi o que aconteceu comigo, foi uma força que mudou tudo. Não vem da carne. Essa não vem da carne, é da graça. É da graça de Deus, entendeu? Ele quer dar isso para você, ele quer fazer isso. Ele quer tirar esse negócio ruim que está na sua vida, arrancar. Mas você tem que confiar, você tem que ir na presença dele. Então veja 1 Coríntios capítulo 1. Veja aí. Está servindo isso para você?
Amém.
Nós vamos ver os versículos, vamos começar no versículo 26. Ele diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Pois que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Nós vimos quem Jesus chamou, né? E assim nós estamos no meio. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Glória a Deus que Ele nos chamou. Então não é com a nossa força, é com a nossa fraqueza mesmo que vem a força de Deus. Então você não precisa ser sábio nenhum, você tem que ter a sabedoria de Deus, isso sim, é diferente. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então ele está querendo dizer que não é para nós nos vangloriarmos da nossa carne. Que eu sei, eu posso, eu vou, eu tenho condição. Não, 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 eu justamente eu não sei, eu não tenho. Mas Ele é tudo em mim. É isso que Ele quer. Que você dependa dEle. Você tem que aprender isso. Eu tive que aprender a depender de Deus. Eu sempre vinha treinando, assim, já servindo o Senhor e tudo mais. Mas quando foi para eu ir para os Estados Unidos, eu tive que aprender 100%. Porque o meu ministério não tem nada a ver com o meu casamento, com o meu marido, que me supre, que traz a comida em casa, paga as contas e etc. Né? Paga a escola das crianças, é o chefe, fim da casa. Que eu não precisei ajudá-lo nessa área. Ele fez sempre muito bem essa parte, de acordo com o que Deus quer. Mas, na hora do meu ministério, foi quando eu aprendi, porque eu escutava os testemunhos, né, dos pregadores, como eles sofreram nessa área ou naquela. Meu Deus, eu ainda não tive isso. Ai, como que vai ser? Até falei, ai, meu Deus, quando chegar a minha vez, como é que eu vou fazer? Mas é que nem a hora do parto. Quando chega, nasce, amém, não tem problema. Vai dar tudo certo. Então, eu tive que aprender a confiar em Deus, depender dEle para eu ir para os Estados Unidos, que Ele que me mandou. Não foi uma coisa minha. Agora, as pessoas arrumam coisas para a própria vida, manda Deus abençoar, manda, Deus abençoar, fica orando, nem escutou se abençoou ou não, vai, não dá certo. Pois vai outra vez para outro lugar. Isso aí não é depender de Deus. Eu tive que aprender a depender de Deus, a ouvir Deus, estudar bastante a palavra, que eu já vinha estudando, mas chegou a hora de eu pôr em prática naquilo que Deus me chamou. Porque chegou a hora de eu fazer o que Ele queria, mas com a dependência dEle. E é o que eu faço até hoje. Tudo é na dependência de Deus. Eu aprendi. Por isso que nada me falta. Por isso que Ele me equilibrou nas emoções. Entendeu? E me deu paz. Então, aqui Ele está dizendo isso, que não é para nós nos vangloriarmos na nossa carne. Não é para nós pormos confiança na nossa carne em hipótese alguma. Quer ver? Veja aqui. Vamos voltar. Fica aqui paradinho. Filipenses capítulo 3. Quer ver? Olha só aqui um pouquinho o que ele está dizendo aqui. Capítulo 3, versículos de 3 a 7, ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Tá? Circuncisão hoje é isso. Nós já temos. Bem que eu poderia confiar também na carne, porque ele era circuncidado. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele era circunciso. Ele foi circuncidado. Mas ele não andou nisso. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele não confiou na carne dele um minuto. O homem que sabia tudo, que era tudo. Anulou. Você entendeu? Você tem que anular a sua carne. Pronto, eu vou parar de ser eu. Deus vai ser Deus na minha vida. É maravilhoso. Eu queria saber como que é mesmo esse negócio de Deus guiar inteiramente. Como que é isso? Porque eu escutava as pregações e eu prestando atenção e orando, eu quero isso. Mas não tinha chegado a hora disso ser inteiramente. Foi quando eu assumi a vontade de Deus para fazer o que Ele queria. Então eu tive que largar a mão de ser eu, para que ele pudesse ser ele com a vontade dele na minha vida e eu obedecer. Entendeu isso? Então, é isso que você tem que orar. Você tem que pedir: como é que eu vou resolver esse problema? Eu não estou vendo saída. Aí você não está vendo saída. Alô, será que você pode me ajudar nessa saída? Pronto. Vai começar de novo, porque você embolou aí. Ou então, é isso que eu vou fazer? Não, você inventou. É bárbaro quando Deus se manifesta. Gente, você não acha máximo? Ele está te dando aqui uma visão de, e com a condição de você encontrá-lo. E receber o que você precisa. Para você não andar angustiado, você dizer: ai, que vida, gente. Ai, ai, que vida, sabe essa coisa? Ai, que vida, mas sabe, tá faltando, ai, credo. Eu não vejo a solução. Então, é essas coisas assim. Ele não vai ter isso. Que ele vai entrar neste lugar. É ele que vai estar vivendo através de você. É outra coisa, gente. É isso aqui que tá escrito. Tá? Então, Paulo não pôs confiança na carne dele. É. Então, quando Deus te chamou, ele te chamou pela força da sua carne, pelo que você é isso, que você é aquilo outro. Tá? O nosso chamado não tem qualificação na nossa pessoa. Você é chamado, mas não está uma qualificação sua. Pensa nisso. Ah, eu tenho um jeito para isso. Não, não tem nada a ver. Ele vai te ensinar o que é para você fazer, porque o teu jeito não serve, nem o meu. Você tem que entender isso. Deus falou: pega o seu violão e vai lá. Não tinha ninguém mais. A pessoa foi embora para São José dos Campos, que tocava, ficou sem ninguém. E eu já estava tocando em casa, porque Deus mandou eu tocar. Aí aquelas músicas lá tão maravilhosas e tudo. Aí Deus falou: você vai lá tocar. Eu falei: eu não. Eu falei bem assim, mas eu não conhecia muito Deus, né, gente? Eu não tenho condição. Até que aconteceu o dia de eu ir. E Deus falou: olha, você vai, mas não vai ser você que vai tocar, não se preocupe, sou eu. Você tem que entender o que Deus fala, que tudo que ele fala é no Espírito. Sabe? Não é agora um cara que, sabe, Você já viu aqueles, não sei quantos fingers que tem lá, que toca tudo no violão? Seven fingers, sei lá. É dedos, que eles ficam dedinho, mas toca. Não é isso que ele falou, que ele ia fazer. É unção. Entendeu? E eu não tive medo. Quando ele falou isso para mim, eu aceitei. Eu falei, bom, se ele está comigo, eu vou. Aí eu obedeci e fui. Então é isso aí. Então não é com a sua qualificação, porque eu não tinha qualificação para fazer isso. Para ele, não. Pode ser o maior músico. Se não for com a qualificação dele, não serve. Tanto que eu escuto uma coisa. Vocês já ouviram falar no Kenneth Copeland, lá dos Estados Unidos, que é muito famoso. E ele era muito amigo também do Kenneth Hagin. Ele é do Texas. E o Gary falava muito dele. Hoje ele está aí na mídia, à vontade. E hoje ele está bem velho, 90, tantos anos e tal. E ele vinha ensinando muito sobre a fé, sobre confiar em Deus, e ensinando muito, 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 muito isso aí. Então, eu fiquei sabendo o seguinte, que ele tem uma voz assim meio grossa, mas que ele era um homem que cantava, tipo, nos bares, com aqueles piano antigos, sabe aquelas coisas de antigo, né, que tinha música ao vivo, sei lá como é que é, a pessoa ficava lá tomando um drink, aquele piano, e ele cantava, ele tinha uma voz, acho que era maravilhoso. Quando ele nasceu de novo, Deus falou para ele, você não vai cantar hino nenhum para mim. Ele prega pra caramba. E nunca mais ele cantou. Ele era um cantor. Uma voz maravilhosa. Que as pessoas se arrepiavam. Deus falou para mim, não. Tá bom? Então Deus não quer a sua qualificação. Tá? Por isso que Deus falou, não, você vai. Eu falei, ah, eu não vou, eu nem sei. Deus falou, não, você vai, sou eu que vou tocar através de você. Vai sim. E é verdade. As pessoas são salvas, muita coisa acontece. Eu sempre vi isso, e é verdade. Então, Deus não está querendo no teu chamado, a tua qualificação, nem pense. Você vai ter que aprender tudo com Ele. Por isso que a tua carne não serve. É no Espírito. Está valendo? Que nós servimos a Deus no Espírito, tá? Então, sim. O que acontece? A fraqueza da sua carne é que pode te desqualificar. Esse que é o perigo. Desqualifica as pessoas. Porque elas chegam lá, aí elas esquecem que tem uma unção e é ela que acha. Ela que acha. Que é ela que está produzindo aquilo, é o Espírito Santo. Então, vai chega uma hora, ó, corta. Não vai, tá? Então, nós servimos um Deus que nos ensina a vivermos acima, além da nossa carne. Não, isso é coisa da carne que eu estou falando. Não é para ninguém ficar se vangloriando de nada. Tudo que sai tem que ser do Espírito, não você. Por isso que não é para se gabar. Pessoa não pode já pegar uma condição no ministério já de evidência porque não está tratado nessa área. Vai tropeçar e cair. Porque vai receber elogios e vai pensar que a glória é para ela. E não é. É para Deus. Porque vai, lá dentro ela vai ficar orgulhosa. Ah, pode ficar elogiando quando for, mas é para Deus. Porque para mim que não é. Porque eu sei quem eu sou. Glória de Deus. Por isso que essa gente do mundo, quando recebe glória, eles morrem. Morrem de tudo que é jeito, ruim. Porque eles recebem a glória para eles e eles não aguentam. Glória é só Deus. Só Deus, tá? Então, a carne vai mostrar sempre a nossa limitação. Por exemplo, o que é a limitação? Ai, estou tão cansada, eu nem vou na igreja hoje. Não, nem vou orar, não tem condição. Não, não vou nem, não vou servir, não posso. Carne. Por isso que a gente não serve na carne. É no Espírito. Se você vive cansado, você está na carne, você está preso. Tá? Ah, não aguento mais, vou desistir. Vou parar, não, gente, vou parar, porque está muito pesado. Está na carne. Está valendo, pessoal de casa? Está valendo isso? Amém. Não aguento mais, você está na carne. Vai ver o que está errado, você tem que andar no Espírito. Porque você está no Espírito, a força é dele. Porque Jesus ficou cansado. Mas ele nunca desistiu e nem parou. Teve a hora certa. Dormia na rua. Na rua não, na estrada, no meio do mato. Ele não ficava, gente, em hotel, 5 estrelas, o Deus poderoso. Ficava lá numa pousadinha, se é que achava. Mas andava descalço, vivia com o pé sujo, nem banho às vezes dava para tomar. Ficava descabelado, empoeirado. Quem que vai falar que aquele homem era Deus? Só pelo que ele era, que ele fazia. Então a pessoa quer ver a aparência. Não é por aí, gente. É pelo estilo de vida, o que produz. É aí que está a qualificação que vem do Espírito. Tá valendo, gente? Ele é o nosso modelo, Jesus, tá? Então as limitações são essas coisas. Não aguento, vou parar, tô cansado, não sei o quê. Isso é carne, tá na carne. Quem tá no Espírito anda diferente. Isaías 48, veja aí. Vai prestando atenção, a sua vida vai mudando. Quando você estiver lendo a Bíblia, entra na cena, ora em línguas, você está lendo, vai acontecendo coisa na sua vida. Agora, estudar é outro passo. Você vai pesquisar aqui, pesquisar ali, vai anotar, vai prestar atenção, vai, para, pensa como que você vai fazer com aquilo, como que você vai agir com aquilo, como que você vai viver aquilo. É assim que estuda. Então, 48. Vamos ver o versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ele diz, eu que te ensino, eu te guio pelo caminho que você deve andar. Ele que está falando isso, eu que te guio, eu que te ensino. Então, de repente, você pode ter dúvida, será que é Deus que quer que eu faça isso mesmo? É óbvio que o diabo vem te tentar. Porque se você foi fazer o que Deus mandou, porque você tinha certeza, como é que veio a dúvida agora? De onde está isso? Da carne, para você prestar atenção. Tá? Orando em línguas, que Deus confirma. Mas ele quer guiar a sua vida, o seu caminho. É para eu fazer isso ou não? Porque o Espírito Santo começa a pôr no seu coração, isso não é, isso não é, isso não é, isso não é carne. O Espírito Santo está se comunicando com você, isso não é, isso não é. Então você tem, Deus, eu estou ouvindo tanto você falar isso. Então me ajuda, como que eu vou sair dessa? Me mostra na tua palavra, me ensina como que eu tenho que proceder, qual é o caminho, qual é a saída, como que eu tenho que começar. Porque tudo tem um começo. Está valendo? É bem isso aqui. Porque, veja, que a palavra de Deus, Jesus falou lá em João capítulo 6, 63, que ele diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada vale, não serve para nada. Gente, isso é forte. Ele falou, só o que vivifica, o que é vida, é o que está no Espírito, a carne não serve para nada. João 6, 63, tá? Então, a carne, ela só nos coloca limitações. Você não pode, você não deve, você não vai, não é isso. É só isso. Você está cansado, você fica, vai para frente, você não vai, para. É isso. Carne é isso. Limitação. Não faz, não pode. O que, que é isso? Cuidado, é o diabo. Não, mas eu vou entrar nas trevas, isso sim. Mas não vou fazer o que ele quer. Vou entrar porque Deus mandou eu entrar ali para ensinar, para falar, para libertar. No terreno dele, tá? Então, o Espírito Santo, com a palavra, é que nos ensina a vivermos além da carne, então. Já que a carne não serve para nada. Mas o Espírito é vida. Então, o Espírito Santo nos ensina a irmos além da carne. Então, tudo isso que eu estou falando é o Espírito Santo, que ele habita em você. A natureza de Cristo Jesus está no seu espírito. Aquele Jesus que andou além da carne, aqui na terra como homem, está em você, a vida dele, para você fazer igual. Ele tinha comunhão com o Pai diariamente, todas as noites, antes das atividades diárias. De amanhecer o dia, ele estava lá, antes. É, para você fazer igual. Então não ande guiado pela sua carne, porque toda solução, ideia que ela te der, não presta, não vai dar em nada. Vai ser sofrimento para você. Você vai cair no buraco, tá? Porque a carne pode te dar uma ideia assim. Ah, você quer saber? Faz tal coisa ruim para essa pessoa aí. Dá um castigo aí, sei lá, faz isso. Faz uma coisa ruim para essa pessoa. Ela pode fazer isso para você. Fazer você pecar na hora. Faz isso. Ela ditava essas ordens antes, mas agora ela não pode mais fazer isso. Você tem que falar, não, aqui não. Acabou. Carne, você não manda mais em mim, eu não sigo o que você está falando. Eu não vou fazer isso. Nunca mais. Coisas que você costumava fazer, ele vai falar. Ela vai falar para você fazer. Porque ela que te dominava. Ela quer continuar dominando. Você fala, não, agora eu ando no Espírito. Eu não vou fazer. Você tem que fazer isso. Você tem que seguir. Obedecer. Coisas da sua vida. Do seu jeito. Do seu temperamento. Coisas que a carne fazia você fazer, tá? Então, é assim que você se posiciona no Espírito, sabia? Por isso que está escrito lá em Romanos que nós não devemos pecar. Não é para nós pecarmos mais. Porque agora quem dita as ordens é o seu Espírito. Não a sua carne. Eu dei esse exemplo. Vai lá, faz isso, acaba com isso, faz aquilo. Fala isso, faz aquilo. Dá um golpe, não sei o quê. Xinga, faz o quê, sei lá. Você fala, não, não vou fazer. Agora você não manda mais em mim e acabou. Agora quem dá ordens aqui é o meu Espírito. E ponto final, você põe ela no lugar dela. Se posiciona no Espírito. Ela não vai mais te dar ordens. Porque ela entendeu, vai abaixar as orelhas. É ela que tem que estar submissa, subjugada. A sua carne ao Espírito. Subjugada ao Espírito. É a sua carne. Você viu o que é a sua carne? Por isso que o nosso pensamento é transformado através da renovação da nossa mente pela palavra. Acabou. Está valendo isso? Então, é maravilhoso. Né? Então, gente, com toda certeza, pelo o que está aqui, na palavra de Deus, nós temos condição de irmos além da carne. Carne que quer acabar com você é um peso na tua vida. Não deixa, amarra tuas pernas, tua vida. Não, você não vem, acabou. Nesse encontro que você tem com Jesus diariamente, você está sendo liberto. Você está vivendo a nova criação que Ele te deu e isso é maravilhoso, tá? Vamos ver João capítulo 4. Vamos aqui primeiro ver este exemplo. João capítulo 4, nós vamos ver o versículo 5. Ele diz assim, olha. Versículo 5 de João 4. Jesus, ele vinha de viagem, andando, que ele andava por toda aquela área lá de Israel. E ele acaba chegando na Samaria, atravessando a Samaria, ele encontrou... Aqui o poço, né, de Jacó, a fonte de Jacó, e ele se senta lá muito cansado. Então, eles estavam com fome, ele com sede, e eles foram para a cidade comprar, os discípulos, comprar comida enquanto ele se sentou ali. Aí veio essa mulher tirar água do poço, e ele pediu água para ela. Então, vamos ver aqui. No 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado Jesus da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus nessa jornada, cansado que ele estava, a gente vê aqui no versículo 10, que na fraqueza da carne dele, ele... se lembrou que ele podia oferecer o que aquela mulher tinha. Então, isso que eu disse para você, que mesmo cansado, se você está cansado no seu físico, o seu espírito está forte para fazer o que Deus quer. Você tem a força para fazer. E aqui está o exemplo. Porque ele viajou a pé pelas cidades, gente, estradas longas. Foi um cansaço, fora que ele vinha ministrando. Então ele sentou ali cansado como homem, mas ele não deixou de atender, ou seja, tirar dele o que ele tinha para oferecer para uma pessoa que tinha necessidade. Ministrou. Entendeu? Então, quem anda no Espírito vai além da fraqueza da carne. Deus sempre vai te usar, não importa se você está cansado, se você está o quê, Ele vai te usar para você ir além das suas limitações da carne e abençoar e fazer o que a pessoa precisa. Você tem algo para oferecer no seu Espírito. Então, isso que é andar no Espírito. Porque a pessoa que está na carne, ela não tem nada para oferecer para outra. Só quando ela está de bom humor. Está com a emoção lá no alto. Está para cima. Né? Porque quando está para baixo, sai de baixo, né, gente? Porque não vai dar em nada, tá? Então, por isso que nós não precisamos ficar limitados com as fraquezas da carne. Igual Jesus, ele não ficou limitado. Ele estava cansado e sentou lá. E veio a mulher, ele não perdeu a oportunidade. Você, tendo a unção do Espírito Santo, pode ser a hora que for, o momento que for, sempre vai sair de você uma unção para atender alguém, para abençoar. Então é diferente, gente. Andar no Espírito vai além das fraquezas da carne. Ah, eu não estou em condição de nada. Vixe, é carne 100%. Tá? Então presta atenção nisso. Veja aí, se você fortalecer o seu espírito, a sua carne, ela fica para baixo, você vai além dela. Porque quem manda é o Espírito. Se a tua força está liberada ali no Espírito, que você tem comunhão com Deus, você tem a palavra, você nunca vai deixar de servir a Deus. Por pior que você esteja se sentindo, tem um poder além daquilo. É maravilhoso isso. Então, Êxodo 17, veja aqui agora. Essa condição aqui, tá? Vamos ver. Depois de Gênesis, Êxodos. E nós vamos ver aqui. No versículo 8, veja aqui, gente, nesse momento, nós sabemos que Amaleque sempre foi um inimigo de Israel desde a hora que o povo saiu do Egito. Desde a hora que o povo de Israel saiu do Egito, Amaleque já veio atrás guerrear esse inimigo, teve no pé deles o tempo inteiro. Então, aqui eles vieram guerrear e Moisés fez o quê? Vamos ver o versículo 8, o que, que aconteceu? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Eles já tinham saído do Egito, ok? Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Araão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol e assim eles venceram. Então, o que, que nós vemos aqui, gente? Nós vemos que Moisés, ele não foi para o campo de batalha. Nós temos que entender isso. Ele mandou Josué ir guerrear com o exército. Você tem que entender que na hora da dificuldade, porque o diabo, quando ele vem atacar, ele ataca as coisas aqui no natural, mas ele age na nossa carne. Porque é lá que ele vai tentar acabar com a nossa vida, ok? Emoção, vontade própria, mente, raciocínio, essas coisas. Então, ele, o que, que ele fez? Ele não foi lutar na carne. Nós temos que entender isso, que a sua luta não é com a sua carne. Jamais, porque se você for lutar com a sua carne, com os problemas que aparecem com a sua vida, você já perdeu. É o caso da Denise, eu vou dizer isso aqui, porque eu tenho milhões de casos, milhares. Mas Se eu fosse lutar aquilo com a minha carne, ia ser um horror, ia ser doença, ia ser tragédia, sei lá, ela ia de qualquer jeito, ia ser uma coisa... Gente, nem quero pensar no erro. Não, eu fiz igual Moisés. Eu fui levantar as minhas... Fui para o alto do monte. Foi o que ele fez. Ele foi para o alto do monte. Olha aqui, ó, no versículo 9. Estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. O bordão de Deus é a unção. O poder do Espírito Santo. Você tem no seu espírito. Então, eu fui levantar minhas mãos. Eu fui orar. Eu não fui guerrear com a minha carne. Então, muitas vezes, você está errando nisso. Porque você entra no campo de batalha com a tua carne. Não é para você fazer isso. É para você erguer as suas mãos. Louvar a Deus. Ficar na presença dEle. Esta é a condição da vitória. Aqui está o exemplo. É isso que nós temos que fazer. Porque se nós fizermos isso, o inimigo derrota a nossa carne. Nós somos prejudicados. Completamente nós não vamos ter vitória. Nós temos que derrotar a nossa carne. Nós temos que vencer a nossa carne. Porque nós não vamos nos dobrar aquilo que o diabo está pondo. Vocês estão entendendo? A dificuldade vem? Fica quieto, pega lá sozinho um momento, vai orar. Se precisar de algum... amigo, de algum irmão, uma pessoa que anda com Deus, você pode se unir. Mas presta atenção, não ponha a força na pessoa que está com você, porque ela vai te deixar, óbvio, ela não vai viver grudada. Foi o que aconteceu aqui, ele precisou de ajuda. Veio Arão e Ur, que a priori ajudaram erguendo os braços, mas depois ele ficou cansado, trouxeram uma pedra. A pedra quer dizer o quê? É a rocha viva, é Cristo Jesus, é a palavra, é o próprio Deus com você. Te sustentando. Então eles ajudaram, segurando os braços, para ele ficar com o braço erguido, para ele não. Porque vê que a carne, ela se desfalece, ela não aguenta. Então teve alguém de Deus com ele para sustentá-lo nesta comunhão com Deus, nesta louvor, nessa busca junto da presença de Deus, tá? Então. Não podemos ir para guerra nenhuma com a nossa carne. Não enfrente a guerra com a sua carne. Você vai ser derrotado. E ela vai também cair por terra, tá? Então, ele manda Josué e guerrear, porque Josué quer dizer em hebraico Yahshua, que quer dizer Jesus. O próprio nome dele quer dizer Jesus. Então, isso quer dizer o quê? Que Jesus está guerreando por nós contra esta situação que quer acabar com a nossa vida enquanto nós estamos na presença dEle. Louvando, orando. Você tem que fazer isso diariamente, enquanto você está numa situação que não foi resolvida ainda. Está valendo? É isso que tem. Agora fez um dia, dois, né? Ah, não resolveu, eu vou resolver. Você não vai receber nada de Deus. Você vai ser derrotado. Você tem que ficar lá até acontecer. Você não tem que enjoar coisa nenhuma, porque é a tua carne que enjoa. Você está na carne, na alma. Você não está no espírito. Quando você enjoa de orar, inventa, agora eu vou fazer outra coisa. Não é preciso de outra coisa. Você nem resolveu aquele caso, já está inventando outra. E põe outras coisas no lugar. Porque se ele parasse de buscar Deus, de ficar na presença de Deus, Moisés, Amaleque tinha acabado com... Israel inteiro, porque ele era um inimigo poderoso, tá? Então a chave é não lute com a sua força, não lute com a sua força, nunca mais vai buscar Deus, saiba esperar nele, ele é um Deus fiel, ele é um Deus que te ama, ele não vai te deixar, ele quer cuidar da tua vida, ele não quer que você fique preocupado, com medo, que você tenha dúvida, ele não quer. Ele quer que você se entregue e confie. Ele está agindo, ele vai te dar o melhor, a vitória. Tá? É isso que tem que fazer. Então, vamos ver aqui o 11, o versículo. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então, Jesus vem. Enquanto você levanta as mãos, elas ficam pesadas, a carne ficou fraca. Você pode ver que na tua guerra tem hora que você fica fraco orando. A tua carne cansou, não quer mais. Quer ficar angustiada. Aí você acha que é bom parar. Isso que não vai dar certo. Mas não foi o que ele fez aqui. De jeito nenhum. Ele tinha dois homens que o ajudou. Se for preciso, chame alguém. Porque a batalha é ferrenha. Mas não desista. Enquanto você não vencer, não ceda para a sua carne. Enquanto você não vencer, não ponha nada no lugar desse momento que você está buscando Deus. Fique de braços erguidos, quer dizer, fique orando, fique glorificando, fique louvando. Tá? E o milagre vai acontecer. Então veja Lucas 22 agora, de 39 a 46, que foi aquele momento no Getsêmani, aquele momento dificílimo que Jesus passou. Veja só. E saindo, versículo 39 de Lucas 22. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. No outro evangelho, ele fala que a carne é fraca. Então, foi um momento de extrema agonia, como diz aqui, né? Ele tinha aqueles homens com ele, tá? Mas eles não deram apoio nenhum para Jesus. Nenhum, tá? Nenhum. E tem mais. E Jesus também não se apoiou a eles. Porque era para eles estarem orando. Se eles estivessem orando, talvez não tivesse acontecido o pior que aconteceu com eles na hora da agonia, que eles sumiram, eles foram embora na hora da crucificação. Não teve um que ficou com Jesus. Foi tão traumática aquela situação de ver o mestre passar por tudo aquilo que eles nem entenderam, eles não aguentaram. Se eles tivessem orado, eles teriam entendido, seria outra situação, porque eles ficaram feridos emocionalmente, o coração ficou doente. Ficou, por isso que Jesus veio curá-los, aparecendo várias vezes para eles, até que ele se acende aos céus, tá? Então, a chave é essa, ele não colocou a força dele sobre aqueles homens. Eles estavam lá, mas eles não eram a força dele. Então, se você tiver alguém que ora com você, é por um momento, mas não é com a força daquela pessoa, porque a sua força tem que ser Deus exclusivamente. Aprende isso. Deus é a sua força. Esta é a chave, que é ele que te sustenta, tá? Ele sustenta você para você ficar acima da carne, é Deus. Porque ele foi sustentado por Deus para ele ir acima da carne e se entregar. Ele se entregou, literalmente, tá? Então, é para nós irmos para o alto do monte, igual Moisés. Alto do monte quer dizer ir na presença de Deus, porque ele é o do alto. É lá que nós vamos buscar esse Deus e estarmos com ele. É lá que nós precisamos receber a força de Deus. Entende isso? Não desanime, não desista de orar e de buscar esse Deus, porque ele nunca vai te deixar. É você que está vencendo, ele está te ajudando. Mas é você que tem que vencer, porque ele já venceu. Ele diz: eu venci o mundo. Agora você vence. Eu estou contigo. Creia. Valeu isso? Esse ensino. Mas então é isso, gente. Vencer sempre a sua carne. Valeu? Para você ser vitorioso em nome de Jesus. E agora, Deus, só vamos orar por esses pedidos, que Deus ouve orações. Porque ele diz: pedi e recebereis. E nós estamos aqui unidos na tua presença, Senhor nosso Deus e Pai. E todos aqui, Senhor, juntos, numa só fé. E com a minha imposição de mãos aqui, Pai, que seja liberada a Tua unção agora, para que todas estas situações sejam revertidas em bênçãos. E eu quebro a ação maligna de Satanás nestas vidas agora, usando sofrimentos, experiências antigas, que trouxe traumas, trouxe dificuldades, e para que isso tudo seja ajustado agora no poder do nome do sangue de Jesus. Eu creio, ó Deus meu Pai, que uma mudança de vida está acontecendo aqui, um milagre agora. E eu te expulso, diabo, agora, de todas essas situações, de todas estas condições que essas pessoas estão vivendo aqui. Senhor, de escravidão, de cativeiro do diabo, eu quebro isso agora em nome de Jesus. E creio que milagres estão acontecendo no precioso nome de Jesus. Os enfermos sendo curados agora, os que são atormentados estão sendo libertos. Todos aqueles que têm problema, Senhor, psicológico, estão sendo libertos agora. Senhor, em nome de Jesus, seja a área que for, agora, Senhor, para as famílias, eu oro agora, para que haja um ajuste nesses lares. E, Senhor, sejam abençoados todos, Senhor, com o Evangelho. Que todos voltem para o Evangelho, que venham te buscar, Senhor, que a tua força agora toque o coração desses que estão em confusão familiar, para que eles venham para o Evangelho, todos, Senhor, te buscar, se entregar. Eu creio que está havendo uma mudança aqui, Senhor, nestas vidas, nestas situações e milagres acontecendo. Em nome de Jesus, aleluia. E essa oração é feita para todos que estão aqui presentes, todos que estão na mídia, através desse vídeo agora, recebendo de Deus, do nosso Pai, através do amor e da misericórdia dEle, essas bênçãos para a sua vida na área que você está precisando. Eu creio em nome de Jesus. Por isso, Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas tuas bênçãos que estão sobre Israel, para todo o povo que está lá, todos os reféns que foram libertos, Senhor. Oramos para que haja paz, embora a tua palavra diz que o Hamas não vai parar, que ele vai atacar por um momento, vai haver paz, mas que vai atacar e é de lá que vai ser o grande momento. Ó Deus, mas mesmo assim nós oramos para o teu povo, nós oramos para Israel, oramos por todos os povos árabes, oramos para a faixa de Gaza, oramos para os palestinos, ó Deus, nosso Pai, milagres, que haja conversão, salvação, mande teus anjos para eles. Oramos para o nosso país que está precisando de bênçãos. E em nome de Jesus, que toda essa potestade maligna que está sobre o governo brasileiro, trazendo opressão para esse país, que saia agora essas trevas de sobre o Brasil. Senhor, mande anjos, Senhor, para abrir uma janela de luz, para que a cegueira espiritual desses brasileiros se torne numa visão espiritual em Cristo Jesus, que todos fiquemos livres desses ataques malignos, que haja paz para esse Brasil, que haja, Senhor, conversão desses brasileiros, um avivamento através da tua palavra nas igrejas, em nome de Jesus. E eu clamo o teu sangue, Senhor, sobre os lares de todos aqui presentes, todos que estão na mídia, onde cada um mora, no bairro, no estado, no país onde cada um está. Que o teu sangue, Jesus, esteja sobre estes lares, para protegê-los contra todas as catástrofes climáticas, contra todo o mal. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os filhos, os netos estudam, onde o pessoal de casa trabalha, para que haja proteção contra todos os ataques terroristas, contra todo o mal que está nessas escolas, para que haja paz e segurança para todos nossos familiares que têm os alunos e parentes que trabalham lá, em nome de Jesus. E eu clamo teu sangue para o local de trabalho onde cada um trabalha, que não haja nenhuma invasão maligna. Eu repreendo as maquinações de Satanás para esses locais de trabalho de cada um aqui, para que todos estejam em segurança nesses trabalhos e que haja conversão, salvação. Aqueles que estão lá causando problema e danos, eu repreendo a ação do diabo através deles, para que haja paz debaixo do poder do nome e do sangue de Jesus. Por isso, Senhor, nós agora, como somos os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E todo o povo, os irmãos da igreja unidos numa só voz dizem: amém, amém, aleluia, glória a Deus. Que vocês tenham um final de sábado abençoado e que essas bênçãos estejam na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua saúde, em nome de Jesus, e até o próximo culto, que vai ser de poder, que a palavra de Deus é poderosa. E até lá. E obrigado por estar aqui comigo. Amém. Aleluia.